Você trouxe sua Bíblia? Levanta ela comigo. Muito obrigado, queridos. Aleluia. Diga: Deus e a sua palavra são um. E quando eu dou importância à palavra, eu estou dando importância a Deus. Diga isso com mais convicção: Deus e a sua palavra são um. E quando eu dou importância à palavra, eu estou dando importância a Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você está pronto para a palavra nessa noite? Ainda de pé, irmão, sabe, lá em Mateus capítulo 8, diz que Jesus ficou admirado com um homem centurião pela fé dele, porque aquele homem chegou para Jesus dizendo: olha, eu tenho um servo meu que está enfermo em casa. Jesus disse: eu vou até lá. E aquele homem falou: não precisa, envia uma palavra. Envia uma palavra e o meu servo ficará curado. Diz que Jesus se admirou. O que fez Jesus se admirar da fé daquele homem? Sabe, ele considerou a palavra de Jesus tal qual a presença de Jesus. Jesus disse: eu vou pessoalmente. Ele disse: não, a sua palavra tem o mesmo poder. Ei, uma só palavra de Deus nessa noite para o teu coração é capaz de transformar aquilo que você precisa, de responder o que você precisa, oh, aleluia, de te dar o que você precisa, de curar o que você precisa, de operar o milagre que você precisa. Essa presença que habita dentro de nós está manifesta nesse lugar maravilhoso nessa noite. Deus está aqui, meu irmão. Deus está aqui. Oh, aleluia. Não sei o que te trouxe a esse lugar nessa noite. Não sei por que você veio, o que te fez vir, se alguém te convidou, com que expectativa você veio. Mas graças a Deus que você está aqui. E deixa eu te dizer, você não vai sair da mesma forma. Oh, aleluia. Pode sentar. Aleluia. Quero começar lendo com você algo que Jesus falou, está lá em Mateus capítulo 10. Que noite maravilhosa estamos tendo. Com certeza Deus já está fazendo grandes coisas na tua vida, mas tem muito mais para ser feito. Abre o teu coração, coloca a tua atenção nele, na palavra. Não dê viagem perdida. Nosso pastor João Roberto, ele gosta de dizer: já que eu vim, eu vou receber. Amém. Aleluia. Aleluia. No versículo 30, Jesus disse: quanto aos vossos muitos cabelos da cabeça, ou quanto a todos os vossos cabelos, todos estão contados. Aleluia. Eu sei que para algumas pessoas vai ser mais fácil. Alguns carecas, como o pastor Moacir. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se você é do time do pastor Moacir, você pensa na pessoa que está ao seu lado. Quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Alguém saberia dizer esse número exato? Mas Jesus, ele disse: olha, não se preocupe. Ele estava ensinando os discípulos aqui a não viverem ansiosos, preocupados. Disse: olha, até mesmo os cabelos de vocês são contados. Agora deixa eu te perguntar, por quem? Quem aqui acorda todo dia e diz: eu vou contar os cabelos da minha cabeça? Ninguém. Eu não sei. Você com certeza também não sabe. Mas tem alguém que sabe. E por que eu estou te dizendo isso? Porque como lemos já Provérbios 3:5, no momento de ofertas, Salomão disse: confia no Senhor de todo o vosso coração e não vos estribes no vosso próprio entendimento. O nosso próprio entendimento, ele é limitado. Tem coisas que eu e você não temos como saber. Amém? Tem coisas como os cabelos que eu e você não temos como contar. E é por isso que a gente não pode se apoiar, se estribar no nosso próprio entendimento. O que é isso? Depender do seu intelecto, da sua razão. Por mais inteligente que você seja, por mais diplomas que você tenha, por mais estudioso, você ainda assim será limitado. E a palavra de Deus, ela deixa bem claro que o nosso estilo de vida como justos deve ser pela fé, confiando no Senhor de todo o nosso coração, dependendo do Senhor. Aquilo que Deus diz deve ser mais real para mim e para você do que aquilo que a gente sabe, do que aquilo que a gente vê, do que aquilo que a gente sente, do que aquilo que a gente pode contar. E se eu pudesse dar um tema para a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite, seria contando o incontável. Vai lá para Gênesis. Gênesis, capítulo 12, mais um. Antes que você brinque sobre a cor da minha roupa, eu quero dizer que é porque eu estava torcendo para o Atlético Mineiro ganhar do Palmeiras hoje. Brincadeiras à parte, vamos ler a partir do verso 14. Diz assim: o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se afastou dele: levanta teus olhos e olha do lugar onde agora estás, para o norte, para o sul, para o oriente e o ocidente, porque te darei toda esta terra que vês, a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra. E se alguém puder contar o pó da terra, então ele também poderá contar a tua descendência. Em Gênesis 15, versículo 1, diz: a palavra do Senhor veio a Abrão, depois desses fatos, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, e a tua recompensa será grandíssima. E Abrão disse: ó Senhor, meu Deus, o que me darás? Eu continuo sem filhos. E Eliézer, o Damasceno, é o herdeiro de minha casa. E Abraão disse: não me concedestes descendência, e eis que um escravo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E então o Senhor lhe disse: este não será o teu herdeiro, somente aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro, aquele que for gerado de ti. No versículo 5 diz que o Senhor conduziu Abraão para fora daquela tenda. Ver bem, Abraão estava ali, tudo que ele via era o seu corpo velho, era a sua esposa também velha, estéril, e o seu criado Eliézer. Ele indagou ao Senhor: será que essa promessa que o Senhor me fez, né, de eu ter uma descendência, vai ser a partir do meu criado? Porque talvez Abraão considerava aquele jovem como um filho. Mas o Senhor disse: não é isso, Abraão. Não mudei de ideia. Abraão tentou trazer a promessa de Deus para a limitação do entendimento dele. Naturalmente falando, ele olhou para si, olhou para sua esposa. Não tem como ter descendência aqui. Aí ele olhou para o seu criado e disse, ah, entendi. E o Senhor disse, sabe de nada, inocente. Né? Entendeu nada. Sai para fora. Quando Abraão sai, o Senhor disse para ele, versículo 5, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Eu gosto do senso de humor de Deus. Conta aí, Abraão. Talvez Abraão até começou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5. Perdi a conta. 1, 2, 3, 30. Perdi a conta. Deixa eu te dizer algo nessa noite, pelo Espírito. Deus está te chamando para perder a conta. Olhe para quem está do seu lado e diga, ei, irmão! Deus está nos chamando para perder a conta! Se é que podes. Abraão disse, posso não, não estou conseguindo. E o Senhor disse, assim. Assim como? Assim, você não pode contar. É assim. Vai além do teu entendimento. Vai além do que você consegue absorver nessa cachola aí. Vai além! Assim será a tua descendência. Lá em Gênesis 22, versículo 6, o Senhor repetiu isso. Já depois de Abraão ter tido o filho, verso 16, ele diz, porque fizeste isso e não me negaste o teu único filho, deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Duas coisas que Abraão não conseguia contar. E Deus disse, assim será. Assim como? Além do que você pode entender. Além do que você pode dizer como é. Além do que você pode contar. Aleluia! Abraão não conseguiu contar as estrelas. Mas eu quero que você abra comigo no Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Verso 4. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Abraão, conta as estrelas. Se é que podes. Posso não. Deixa eu te dizer, Deus não somente conta, como Deus chama cada uma pelo nome. Quantas estrelas existem? Deus sabe o nome, Ele colocou o nome, sabe o nome de cada um. Você consegue entender a diferença da cabeça de Abraão? Do entendimento de Abraão? Do saber ou da sabedoria de Abraão. E quando eu falo Abraão, eu e você podemos nos colocar no lugar dele. Para o tamanho do entendimento e da grandeza e da sabedoria de Deus. E é por isso que Davi disse: grande é o Senhor nosso Deus e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Aleluia! Davi também disse no Salmo 139:17: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria e jamais chegaria ao fim. É por isso que Isaías, através do profeta Isaías, melhor, Deus disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os meios pelos quais eu ajo, eu faço, não são os vossos caminhos. E ele deu um grande exemplo, meu irmão: assim como os céus estão distantes da terra, quando você sair hoje, dá uma olhadinha para o céu. Se você já andou de avião, você tem uma ideia melhor. Sobe, você olha tudo nos pontinhos, some tudo. Mas se você botar um pouquinho para cima, ainda tem. Assim como o céu distante da terra, são os meus pensamentos, diz o Senhor, maiores do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos, maiores do que os vossos caminhos. Então não tem vantagem. Não vale a pena a gente ficar dependente dos nossos pensamentos, dos nossos caminhos, do nosso jeito de fazer. Sabe, irmãos, eu gosto quando eu vejo aquela história, quando os filhos de Israel estavam querendo comer carne. Ah, no Egito a gente tinha carne. E queriam o quê? Queriam carne. E Deus disse a Moisés: eu vou dar carne a esse povo. Moisés quis ajudar Deus. Moisés perguntou para Deus: o Senhor já contou quantas pessoas são? Moisés estava contando o contável. E, Senhor, são X pessoas, milhões. Onde o Senhor vai arrumar, como a gente diz aqui, carne para esse povo? Sabe qual foi a resposta de Deus? Moisés, por acaso a minha mão ficou mais curta? Em outras palavras, Moisés, meu poder diminuiu? Ei, ele é o grande eu sou. Ele não é o grande eu era. Ele não é o grande eu serei. Ele é o grande eu sou. Mesmo ontem, hoje e para sempre. E Moisés continuou querendo ajudar Deus. Em vez de Moisés subir, deixar de se apoiar no seu próprio entendimento e confiar em Deus, Moisés queria descer Deus para o entendimento dele. Como muitas vezes eu e você queremos também. Moisés disse: Senhor, onde é que vai ter tanto gado para dar carne a esse povo? Não tem. Se você contar o povo, contar o gado, não dá. Senhor, e mesmo que você quisesse também usar peixe, será que a gente ia conseguir esse tanto de peixe? Sabe o que eu mais gosto dessa história? O final dela. Porque Deus nem usou gado nem peixe, que eram as ideias brilhantes de Moisés. Deus deu carne ao povo que sobrou, como ele sempre faz. Através do quê? Aves. Eu acho que Deus vai fazer assim, eu acho que Deus vai fazer assim. Você não precisa achar nada, meu irmão. Você só precisa confiar que Ele vai fazer. Maria perguntou ao anjo, como será isso? Eu, virgem, não tenho relação com homem. Como será isso? Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder de Deus te envolverá com a sua sombra. Oh, aleluia! Como vai ser isso? Poder de Deus. Paulo entendeu isso e ele disse aos Coríntios: olha, o que é loucura para nós é poder de Deus para quem crê. Se crê, mesmo que ache loucura, mas crer, o crer não é com a mente, o crer é com o coração. Poder de Deus. A nossa fé ativa o poder de Deus, que faz todas as coisas. E o anjo disse a Maria, não se preocupe, para Deus não há impossíveis em nenhuma das suas promessas. Aleluia. Deus está nos chamando para perder a conta. Para sair desse nível de estar dependente do nosso próprio entendimento. Salmos 40, verso 5 diz, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Jó 5,9 diz que Deus faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas que não se podem contar. Vai para Gênesis 41. Aqui a gente vê já o finalzinho da história de José, ele já como governador do Egito. Cheio da sabedoria de Deus, do favor de Deus, da bênção de Deus. José tinha um coração íntegro, temente ao Senhor e por isso ele prosperou, irmãos. Por onde ele passou, mesmo sendo traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, José prosperou como escravo. José prosperou como funcionário de Potifar. José foi enganado, foi preso. José prosperou na cadeia. E a promessa de Deus para a vida dele, aqueles sonhos que ele tinha tido quando jovem, se cumpriu. Agora José era o governador do Egito. E eu quero que você leia o que aconteceu aqui. Você sabe a história, eram 7 anos de fartura. E José teve que administrar para os 7 anos de seca que viria. E aqui no verso 49 diz, assim ajuntou José muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta. Porque ia além das medidas. Ei! Deus está te chamando para perder a conta. Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto podemos pensar ou pedir, conforme o Seu poder que opera em nós. Aleluia. Paulo disse aos filipenses, o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Segundo o quê? Segundo o salário de vocês? Segundo a conta bancária de vocês? Segundo o sobrenome de vocês? Não! Segundo a riqueza dele em glória. Então não adianta a gente ficar dependente de nada natural. Apoiado nas coisas naturais. Paulo até mesmo exortou os ricos, ele disse a Timóteo: olha, exorta os ricos do presente século que não coloquem a sua dependência no que eles têm, porque as riquezas desse mundo são instáveis, são passíveis de alterações, de mudanças, de oscilações. Um dia você tem, outro dia você pode não ter mais nada. Mas coloque a sua dependência em Deus, que tudo. Porque existem coisas que dinheiro não compra. É por isso que ele diz que Deus tudo vos proporciona. Ou pode vos proporcionar. Amém, irmãos? Aleluia. 1 Crônicas 21, queria que você abrisse lá. Tem uma história interessante aqui. Eu quero ler para você o primeiro verso. Diz que Satanás influenciou Davi a fazer o censo ou a contar o povo. Olha que interessante. Satanás influenciou Davi a fazer essa contagem. E Deus não queria que Davi fizesse para que Davi não ficasse soberbo. Mas o que eu quero te chamar a atenção com isso? Cuidado para você não estar sendo influenciado a fazer algumas contagens. Porque não há problema em se fazer contagem. Não há problema, pelo contrário, é indicado que você faça um excelente planejamento, que você seja alguém organizado, que você saiba o que você tem, o que você vai ganhar, o que você entra, porque você não pode ser irresponsável, porque Deus não vai abençoar a irresponsabilidade. Não adianta você gastar mais do que você ganha e dizer: Deus vai prover. Não, você está descumprindo princípios. E isso impede de Deus agir ao teu favor. Não estou falando de descumprir princípios, irmãos. Fé não é prepotência. Fé não é irresponsabilidade. Amém? Eu não estou falando sobre você não ter uma vida planejada e organizada. Eu estou falando de você não ficar limitado ao que você planeja. Você não entendeu? Estou falando de você não ficar limitado ao que você planeja. Porque nós já citamos aqui, Deus pode fazer infinitamente mais do que o que você planeja. Nós não podemos ficar limitados no que a gente pode contar. Eu vou te dar alguns exemplos bíblicos. Deus fala com Elias e ele disse: vai até Sarepta, lá vai ter uma viúva que eu já ordenei a ela que te dê comida. Eu acho que na cabeça de Elias, Elias pensou: rapaz, deve ser uma viúva ricona, né? Porque Deus já falou com ela, vai me dar alimento. Quando Elias chega e se encontra com essa viúva, diz: olha, será que é essa mesmo? O que é que você tem? A viúva disse: ah, eu tenho um pouco de azeite e um punhado de farinha. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Depois disso a gente vai morrer, porque não tem mais nada. Qual era a contagem aqui? Pouco de azeite, punhado de farinha. Aí Elias disse: faz primeiro para mim. Que profeta é esse? né? A bichinha só tinha um pouquinho para ela, para o filho, e ele ainda disse que é primeiro para ele? Princípio. Quando Jesus viu que aquela mulher colocou aquelas moedinhas lá, e ele disse, ela deu tudo o que tinha. Porque Jesus não disse, não, precisa não, pega de volta. Não, irmãos. Princípio é dando que se recebe. Não adianta você querer esperar uma colheita se você nunca planta. Ali estava dando a ela a oportunidade de deixar Deus agir. Sabe o que aconteceu? O azeite da tua botija não se acabará. A farinha da tua panela não vai faltar. Quanto mais a mulher comia, mais tinha azeite, mais tinha farinha. Multiplicação. Qual era a contagem inicial? Um pouco e um punhado. Qual foi a contagem final? Não acaba, não falta. Não acaba, não falta. Não acaba, não falta. Eu declaro sobre a sua vida: não vai acabar, não vai faltar. Não vai acabar, não vai faltar. Jesus se encontra com alguns pescadores, pega o barco deles emprestado. Princípio. Me empresta o barco. Cansado, querendo ir para casa. Frustrados. Deram o barco para Jesus. Logo tiveram que ficar esperando ele terminar a pregação. Só que quando Jesus terminou a pregação, ele disse, vão mais fundo e lança as redes. Jesus era filho de carpinteiro, não era filho de pescador. Naturalmente falando, quem entendia do assunto eram os pescadores. É melhor pescar de rede aqui no raso e de noite. Jesus estava de dia mandando eles jogar a rede no fundo. Loucura. Mas Pedro disse, Senhor, passamos a noite toda pescando. Não pegamos nada. Qual era a contagem aqui? Zero. Essa era fácil. Tem quanto? Nada. Zerado. Mas, sob a tua palavra. Sobre, debaixo, submetido a, dependente de, confiando nessa palavra. Eu sou pescador, Jesus, eu sei que naturalmente falando não tem como a gente pegar nada ali, essa hora. Mas, eu não vou me estribar no meu próprio entendimento. Sob a tua palavra. Lançaram as redes. O que aconteceu? Pesca maravilhosa. Foram a pique. Tiveram que fazer sinal para o outro barco. Ajuda aqui, é peixe demais. Perderam a conta dos peixes, irmãos. Eu não sei você, mas eu quero fazer sinal para os outros. Ei, aqui tem peixe. Eu quero que minha vida, irmão, seja um sinal. Funciona! Está debaixo da palavra. Funciona! Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo ele prometido, certamente ele fará. Aí ele vai deixar o filho dele ali no departamento infantil, ele olha a sala e diz, tem isso aqui de errado, isso aqui está errado. Não tem problema em identificar problema. Os discípulos identificaram Jesus a hora avançada, o povo está com fome. Sabe o que Jesus ensinou ali? Ele disse para os discípulos, deem vocês mesmos de comer. Em outras palavras, viu o problema, resolva. Ei, está identificando problema? É porque Deus está te chamando para resolver. Aí ele disse, Jesus, tem como não? Já contou quantas pessoas são? Eram 5.000 só homens, fora mulheres e crianças. Onde é que a gente vai comprar? Quanto é que a gente ia precisar para comprar se tivesse? Aí Jesus novamente traz uma lição. O que tem? Porque às vezes a gente está querendo né, o que não tem para resolver a nossa vida. Quando Deus quer usar o que a gente já tem. Ah, se eu tivesse, ah, se eu tivesse, ah, se eu tivesse. Deus está te dizendo nessa noite, o que você tem? Aí correram, conseguiram um garotinho. Qual era a contagem? 5 pães, 2 peixinhos. O que é isso? Ele pergunta para essa multidão aqui. Jesus pegou. Pai, graças te dou. Talvez seja isso que está faltando na tua vida. Gratidão. Deus está falando. E aí, planejamento, organização, Jesus mandou dividir em grupo. Tudo organizado. Dividiu pelos discípulos. Distribuindo. Quanto mais pão e peixe dava, mais tinha. Quanto mais dava, mais tinha. Quanto mais dava, mais tinha. Ei, pega essa palavra. Quanto mais dá, mais tem. Quanto mais dá, mais tem. Quanto mais dá, mais tem. Essa não estava no roteiro, não, meu. Essa é. Quanto mais dava, mais tinha. Todo mundo ficou farto. Cheio. Igual como eu fiquei hoje depois do bode da minha sogra. Não aguento mais não, tá bom. Não. Entra mais nada não. Né? Todo mundo satisfeito, todo mundo. Milhares e milhares satisfeitos, satisfeitos. Sobrou? 12 cestos. A contagem inicial foi por unidade. Terminou contando por cesto. Oh, aleluia! Eu não sei como está a tua contagem. Deus está te chamando para perder a conta! Aleluia! Porque às vezes, irmãos, a gente está mais fixado no que a gente pode entender, pode ver. Isso me lembra a história daquele moço lá de Eliseu, Ele acordou e quando ele olhou, estava o exército do inimigo rodeando a cidade. Meu Deus do céu. Aí ele olhou, era ele e o profeta. Um, dois. Eliseu, Eliseu. E agora? Eliseu disse, não se preocupe. Mais são os que estão conosco. Aí ele disse, um, dois. Um, dois. Um, dois. Como é? Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Quando ele olhou de novo, ele viu um exército de anjos. Essa história está lá em 2 Reis 6. E ele viu que de fato, mais são os que estavam com eles. Jeremias 33, 22 diz que não se pode contar os anjos do céu. Ei, mais são os que estão contigo. Você e Deus nunca vai ser minoria. Para encerrar, eu quero te lembrar uma outra história. Jesus falando sobre perdão. Era necessário perdoar. E como cristãos, né, como servos de Deus, filhos de Deus, é obrigação perdoar. Ele deu algumas parábolas, alguns exemplos. E aí Pedro foi fazer uma pergunta para ele. E se, quando a gente vê o histórico de Pedro no Evangelho, irmãos, dá para entender um pouco que tipo de pergunta Pedro estava fazendo. Pedro disse, Jesus, se o meu irmão pecar contra mim 7 vezes... eu perdoo as 7 vezes, não é isso? Eu posso perdoar 7 vezes. Irmãos, Pedro não iria colocar um número pequeno. Né? Porque Pedro era aquele que... Jesus disse, todo mundo vai me abandonar. Disse, eu não. Né? Eu não te deixo. Pedro foi aquele que Jesus foi lavar os pés e ele disse, meu pé você não lava. Jesus disse, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Ele disse, então lava o corpo inteiro. Então, dá para entender que Pedro não ia chegar por baixo, irmão. Eu disse, Jesus, se eu falar, pronto, deixa eu ver se eu entendi. Se o meu irmão pecar no mesmo dia, 7 vezes contra mim, num dia só, 7 vezes, eu posso perdoar as 7 vezes, né? Se achando, né? Na cabeça de Pedro, 7 era muito. Jesus disse, não te digo somente 7. Mas até 70 vezes 7. Por que eu estou te contando isso? Porque na cabeça de Pedro, a capacidade dele era 7. Mas Jesus entendia que Pedro podia ir 70 vezes mais. Em que área da tua vida você está parando em 7? Você vai lá, Senhor, estou com grandes expectativas, sou um homem de fé, e eu creio, ó, 7. Deus está te dizendo nessa noite, somente 7. Tu ainda está contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ei, Deus está te chamando para perder a conta. Você pode ficar de pé. Aleluia. 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 Feche os teus olhos. Faz a tua própria oração. Baseado em tudo que você ouviu nessa noite. Faz a tua oração de entrega, de consagração ao Senhor. Coloca diante dele a tua vida. traz à tua memória promessas dele ao teu respeito, que talvez você limitou por o agir de Deus, porque você ficou estribado no seu próprio entendimento. Como vai ser isso? Não, não tem como, não tem condições. Eu não estou conseguindo contar. Deus está te dizendo nessa noite, você não precisa contar, não. Você só precisa crer em mim. Você só precisa confiar em mim. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, não foi à toa que o pastor Elton compartilhou aquele testemunho aqui. Você precisa vir para o culto e pegar tudo. Deus vai dar estratégias a pessoas aqui. Planos, projetos. Oh, aleluia, ideias. Oh, aleluia. Foi para isso que ele veio, irmãos. Ele mesmo disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para vos dar vida. Mas não é uma vida qualquer. É vida abundante. Vida abundante. Vida abundante. Obrigado, Pai. Se você é batizado no Espírito Santo, ora um pouco em outras línguas. Nós vamos cear. Mas o Senhor quer fazer algo ainda. Oh, aleluia. Mais do que se pode contar. Mais do que se pode contar. Tira os teus olhos do que pode estar limitando a tua visão. Como Deus disse a Abraão, sai para fora dessa tenda. Olha para as estrelas. Começa a olhar para o que você não pode contar. Começa a olhar, começa a colocar teus olhos no que vai além do teu entendimento, das tuas condições. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, há 2 anos e meio eu queria ter um filho. Hoje já estou com 2. Estou com medo de perder a conta dos filhos. Mas tem gente que precisa ouvir isso aqui. Sai da tenda, Abraão. Tira os teus olhos dessa contagem, contando os dias, contando as menstruações, contando os exames. Não! Tem uma outra contagem para você. Sendo curadas aqui. Se você está com alguma enfermidade no seu corpo, levanta a sua mão onde você está aí. Em nome de Jesus. Pega a tua cura. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Pelas pisaduras dele, você é sarado. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Queria chamar os diáconos. Você pode sentar? Obrigado, Senhor. Como é bom estar em aliança com Deus. Como é bom estar em aliança com Deus. Vamos celebrar essa aliança nessa noite. Nessa aliança, tudo que é nosso deve ser dele. Mas tudo que é dele é nosso. Não seja como aquele irmão mais velho do filho pródigo. Pai, tanto tempo estou contigo. Nunca desfrutei, nunca tive isso. E o pai disse, meu filho, mas tudo que é meu é seu. Cura te pertence, paz te pertence, alegria te pertence, provisão te pertence, sabedoria do alto te pertence. Pai, nós te damos graças por esses elementos, esse suco, esse pão, que representam a carne, o corpo e o sangue de Cristo Jesus, que foi entregue por nós, que foi moído por nós. Nós queremos reconhecer nessa noite, fazendo isso em memória do Senhor, do seu sacrifício, da sua obediência, que nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor. Um reino de paz, justiça e alegria. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nos fez justos. Nos trouxe de volta para a família de Deus. Temos um Pai que nos ama, que cuida de nós. E sabe até mesmo quantos cabelos nós temos. Nós queremos reafirmar nessa noite o nosso compromisso com o Senhor. Se você está aqui e ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, eu quero te dar essa oportunidade. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Ou como aquele filho pródigo, você estava afastado e você deseja se reconciliar com ele nessa noite? Faz um sinal com a sua mão. Ou vem aqui para frente. Tem alguém? Está vindo aí? Que bênção. Aleluia. 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 Fica com eles aqui. Bem-vindo. Melhor decisão da sua vida. Vai com eles lá. Aleluia. Bem-vindo. Mais alguém? Essa é a sua noite. A Assim como a história, a sua vida vai ser dividida em antes e depois de Cristo. Mais alguém?